Fala galera, tudo certo? Delton Silva aqui para mais um YuModcast, o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Comigo, e que esqueceu o uniforme que ele mesmo pediu para eu usar, ó, tá aqui ó, o videozinho YuMode.
Delton Silva,
E aí, meu querido?
mais um dia.
Culpa do Eli.
Culpa do Eli, culpa boa, né?
Culpa boa.
O Eli da Four Takes, passamos, almoçamos, falamos de 24,
Bom.
bastante coisa boa por vir.
Falar nisso, tem que trazer ele pra cá de volta, hein?
É, já falei, vamos ter que gravar um segundo tempo, cara.
Segundo
Muita história
tempo,
boa.
Eli Berrar, um grande fã de Fórmula 1, cara que
Corrida. E ele
corria.
traçou uma meta, isso você vai gostar. Ele vai fazer Ironman ano que vem.
É bom que eu não participei dessa conversa
É,
aí,
então,
que isso aí é.
já falei que você concordou em fazer junto
Não,
comigo.
isso é puxado demais, cara. Você tá doido. Eu vou pra meia maratona já e tá bom.
Mais um dia, Delton Silva.
Mais um dia. Quem que você trouxe aí para bater um papo com a gente? Um
Hã?
papo divertido. Eu já dei muita risada
Muita
aqui.
história de marketing, inovação. Hoje vai ser
Polêmica
bom.
com as influenciadoras.
Sacanagem. E antes de até de apresentar, Delton, fazer um agradecimento especial aí ao Mode,
Muito bom.
a empresa que viabiliza essa bagaça toda aqui. Então, para quem não conhece a YuMode é uma empresa de inovação, enfim, uma empresa 100% focada em moda e que ajuda grandes empresas a cada vez mais vender o produto certo para o cliente certo no momento certo. E a YuMode dispõe tanto de tecnologias para ajudar no processo do planejamento à venda para o consumidor final, como na definição de processos. No final do dia, todo mundo pensa em tecnologia achando que vai resolver todos os problemas do mundo, né, Doutão? E
Exatamente.
esquece que é só uma forma de fazer o processo acontecer. Então, um agradecimento especial e o Mold.
Animal,
E
animal.
bora dar o play. Então, hoje, com muito prazer, nós recebemos aqui o Edson Filho. Ele é diretor de marketing da Autogiro. Edson,
Exato.
seja muito bem-vindo. Obrigado demais por topar.
Muito
E
obrigado.
começa contando pra gente quem que é o Edson e como é que você chegou nesse mercado maluco até o dia de hoje.
Muito obrigado por me receber, é uma honra estar aqui. E eu fiz faculdade de administração, e enquanto eu estava na faculdade, eu descobri que eu odiava números. Só que já era tarde. Aí eu me formei e fui, já no começo da faculdade, eu comecei a trabalhar. E aí trabalhava no financeiro, nessa parte mais
Administrativo e tal.
administrativa, assim, de exatas, né? E aí eu fui passar um tempo fora para estudar, e lá eu assim, falei, não, calma, não é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E voltei e pedi uma chance no marketing, assim, eu falei, eu preciso ser criativo, assim, eu preciso trabalhar com criação, com emoção de alguma forma. Eu acho que estilista, assim, eu já não era a minha praia, mas eu acho que eu tinha a sensação que eu podia contribuir de alguma forma mais no marketing, com a parte criativa, do que na operação ali da administração. E aí fui aprendendo, assim, a duras custas de como que funcionava o mundo da moda no marketing, assim, né? Porque
Isso em que ano, mais ou menos?
isso foi 2013,
2013,
2013,
caraca.
2014, E aí eu fui aprendendo, assim, era muito novo para mim, assim, eu não tinha ideia de como fazer as coisas, mas o processo já existia dentro da Autogiro, então eu fui tentando somar com uma coisa que já existia ali. Mas em vários momentos eu falei, gente, eu não vou dar conta, porque assim, o que que eu tô fazendo exatamente? Mas foi muito bom porque foi bem na época que estava transacionando a comunicação de offline para online. Então eu acho que a gestão anterior era uma gestão fundada no offline, né? Então assim, eu acho que quando eu entrei foi um pouco mais simples, porque era uma coisa que também ninguém conhecia, nem eu.
Tava
E
descobrindo,
tava
né?
todo mundo descobrindo o poder da internet ainda, né? O poder de tantas informações disponíveis a todo momento para todo mundo. A gente não tinha noção do impacto que isso estava começando a gerar. E
arrisco a dizer que a gente ainda não descobriu.
A gente não descobriu, né? A gente só está ciente que vai ter um super impacto, né? E é como você falou, assim, a tecnologia lá atrás, ela foi vista, e acho que isso foi uma das grandes sacadas da Autogiro, que a gente nunca entendeu a tecnologia como o ponto final da história. A gente entendeu a tecnologia como meio do negócio.
Excelente.
Então, eu troquei, né, na época da minha gestão, eu troquei a mídia. Eu não joguei na internet toda a minha expectativa de faturamento, toda a minha expectativa de venda. Eu usei a internet como meio para melhorar o meu faturamento, para melhorar minha venda de alguma forma.
Fui testando.
E fui testando, e na época era muito teste de A e B, não tinha tantos relatórios, no Instagram não tinha insights
Nossa.
na época, né? Então era assim, faz, se der mais curtida, continua, se não der, para. De um dia para o outro, era realmente teste A e B. Então eu acho que a gente, usando a tecnologia, como você disse, como meio da coisa, você abre mais ainda oportunidade. Porque se você investe num sistema, numa ferramenta e espera que ela se pague, né?
Sozinha, né?
Sozinha,
Magicamente ela.
exatamente. Então, assim, o processo para que ela se pague é super importante. E eu acho que foi aí que a gente teve um bom resultado nas redes sociais, que foi basicamente quando eu falo que a gente transicionou do offline para online. Foi basicamente entrar com os dois pés nas redes sociais e sem olhar para trás, assim. Então a gente tinha contrato com revistas, e esses contratos se encerraram, não foi nada renovado, a gente investiu tudo em rede social, influenciador. E aí a gente surfou a onda muito antes, assim.
Mas aí vem aquela questão, né? Para você surfar a onda antes, você precisa sentir que ela tá vindo, ter algum sinal. De onde veio isso? Por que que você decidiu largar tudo e falar, cara, vamos pra cá?
É, porque na época tinha blog, né?
Nossa.
Então tinha toda. Assim, a minha geração já foi uma geração do meio. Eu peguei uma parte da minha vida sem internet, que tinha internet
Verdade.
discada, que você ficava até meia-noite pra.
Economizar o pulso.
Exato. E aí, depois de um tempo,
Estamos
a gente
ficando
tava com o
velho, cara.
celular mais tecnológico do mundo. Assim, com 20 anos, você tinha acesso ao mundo inteiro na palma da sua mão. Então, eu vivi as duas coisas, mas eu, obviamente, fui muito mais influenciado na hora que eu estava dentro da internet. Então, eu acompanhei Fotolog, Orkut. E aí, quando veio os blogs, isso já era uma realidade de escrever. Mas aí você limitava muito as pessoas, porque hoje é uma foto bonita. Antes precisava ter um texto bom. Você precisava escrever além de fazer a foto. Então eram conteúdos, tinha uma outra história. Mas quando eu fui morar fora, a rede social já estava num lugar como um pouco diferente de hoje, das pessoas mostrarem o mundo através do celular dela. Então não tinha tanta história da selfie. Porque era meio que eu estou vendo, eu vou
Verdade.
compartilhar, por isso que a câmera é atrás, porque é
Verdade.
o que eu estou vendo, você tira a foto, né, o meu mundo de onde eu estou. E a rede social começou, eu comecei a ver isso movimentar lá, eu comecei a ver pessoas que estudavam
Em
comigo,
que país era? Desculpa, só.
Londres,
Legal.
né, na Inglaterra,
Tá.
e aí eu comecei a ver o movimento das pessoas pararem o que elas estavam fazendo para fazer as fotos. Isso com 1 ano e meio de Instagram. Falei, gente, calma. E aí somou com a história dos blogs, que tinham no Brasil três, quatro muito grandes. E aí eu falei, é meio que é isso.
Tem um negocinho
Tem
aqui.
um, tipo, essa mulher vai migrar do blog, porque o blog você precisa clicar no link, né? Então você precisava levar a pessoa até o blog. Isso já é, né, dentro hoje desses estudos de jornada, é mais um desafio, né? Então, na época, eu falei, as pessoas vão achar um jeito de facilitar esse conteúdo. E aí, facilitou dessa maneira. O Instagram... obrigado. O Instagram trouxe texto, vídeo, tudo em uma fração de segundos, assim. E na época era só foto, feed, né? E a gente apostou influenciadora, realmente, assim. A gente pegou... A primeira que a gente fez foi a Camila Coelho, que na época ela tava morando fora já. E foi, assim, muita coisa pra gente. Foi uma coisa muito importante pra marca.
Ali você já sentiu um cheiro que tinha uma disrupção acontecendo.
Ali, assim, falando, não, esse é um caminho, uma opção real. E aí depois a gente fechou logo em seguida com Sabrina Sato, que tá até hoje, e logo em seguida com a Tássia. E essas meninas, como um todo, mulheres, na verdade, elas evoluíram também, né? Então a marca também teve esse trabalho e esse cuidado de atender as expectativas dela, né? A Sabrina e a Tássia têm coleção com a gente. Então, assim, a gente precisa se desenvolver porque o gosto delas também vai, né, evoluindo, amadurecendo. E isso foi um grande passo, assim, da gente não ter essa coisa, tipo, é desse jeito, tem que ser desse jeito, sempre vai ser desse jeito. Não, vamos entender qual que é a expectativa do consumidor, o que ele espera quando ele vai comprar uma roupa autogiro, vai ver uma influenciadora com a nossa roupa. E aí a gente fez N ações, né, que umas super funcionaram, outras não funcionaram nada.
Tentativa.
Mas acho que a gente não parou, assim, sempre era uma coisa que eu falava, não deu certo, vamos pensar na próxima, porque tem, né?
Você aprende, né?
Exato.
Uma forma de que não funcionou naquele momento.
Exato.
Vai criando calo. Até, Edson, se você não se importar, vou sugerir a gente dar um passinho atrás. Embora todo mundo conheça Autogiro, eu acho que é legal você contar um pouco quem é Autogiro, né, cara? Como é que chegou até o dia de hoje? Porque, porra, é aquilo que eu tava te falando, eu trabalho no mercado fitness há muito tempo.
Uhum.
E eu sei que uma empresa de 40 anos, 41
40.
Anos, 40 anos, e eu tenho na minha memória, eu comecei a atuar com fitness há, sei lá, quase 20 anos atrás. E eu vi várias passagens do mercado e como as marcas foram se adaptando. E sempre me chamou a atenção que a Autogiro, se a gente fala 10, 15 anos atrás, marca de fitness, de roupas fitness, faziam roupas para academia, ponto. E eu tenho na minha memória, a Autogiro sempre foi uma das pioneiras a começar a colocar um mais contexto, mais moda para as mulheres, principalmente, usarem a roupa no dia a dia, não só na academia. Enfim, eu sempre vi a Autogiro como uma marca pioneira. O que você poderia dizer, assim, quem é a Autogiro?
É como você falou, é uma marca de 40 anos, assim, então ela já viveu várias mudanças de cultura em massa, né, assim. Então, ela nasceu por um período lá no começo, ela fazia mais praia, né, e na época, por uma questão de logística, assim, não sei, praticidade, o maquinário era muito similar. E a gente acabou começando com o fitness. Eu acho que nesses 40 anos, o que a gente descobriu é que, lógico, isso hoje é lógico, mas assim, não sei se sempre foi para todo mundo, que quem manda é o consumidor. E muito mais do que o que ele manda é o fato da tendência do consumo, né? Assim, o que eu enxergo isso, assim, a Autogiro, ela sempre trouxe um DNA de moda muito forte, então a gente sempre quis uma mistura de cor não óbvia, um recorte não óbvio, justamente para ter um diferencial, porque na época, o que era roupa de academia? Era uma calça preta e uma camiseta enorme para mulher. Porque tinha uma questão da calça ser transparente, não ter segurança, tinha uma questão que as mulheres não podiam usar leggings e top porque o homem tinha o direito de falar o que quiser. Então tinha toda essa história
Exatamente.
que em 20 anos mudou muito, né?
Falar isso nos dias de hoje parece que é mentira, né, cara?
Então, assim, era uma coisa que era um problema não conversado. Então ela tinha que se cobrir mesmo para não desrespeitar o homem.
E até, desculpa interromper, num momento onde até a tecnologia do tecido em si trazia esse desafio da roupa não ser transparente, porque uma vez que estica, tem toda a questão do...
Era limitante, era, né? Limitante, eram menos opções. E claro, deixava, dependendo do corpo, dependendo do exercício, dependendo da situação, a mulher numa situação vulnerável. E tanto que eram poucas cores que a gente podia ter, porque assim, como que você vai fazer uma calça rosa claro? Né? Você vai ficar transparente, seu preto já fica às vezes, imagina. Então, criou-se vários tabus em cima da roupa de academia. Então, era uma camisetona, uma calça preta. E aí, a Autogiro como marca, ela começou a entender que a mulher foi ganhando força num todo. E por isso, ela acabou assumindo mais compromissos. Então, ela tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Antes, né, assim, antes tinha que, sei lá, ficar em casa ou um trabalho e é isso. Hoje, ela tem várias tarefas. E a gente foi pensando, gente, se ela for ter que ir pra academia, voltar pra se trocar, tomar banho, se arrumar por outra roupa pra ir pro mercado, ou pra ir num almoço com as amigas, pra ir buscar o filho na escola, pra, sei lá, fazer qualquer outra coisa, nos dias de hoje, né, na época, assim, a coisa tá andando pra mulher pôr uma roupa de manhã e chegar em casa à noite. E essa roupa tem que atender todas as etapas do dia da mulher. E foi aí que a gente começou a dar muito mais valor no DNA de moda. Porque nós sempre tivemos três premissas. A primeira é segurança. Então, todos os nossos tecidos, eles são testados milhões de vezes, são revisados antes de chegar, tem todo um processo de qualidade. Assim, que para quem está de fora é um processo que atrasa, ele conta nos dias de produção, ele atrasaria, né, se a gente tiver com pressa, mas é o único que a gente não abre mão, assim, porque é justamente a segurança da pessoa estar vestindo o que ela pagou.
DNA da marca.
E o outro é a vestibilidade, né, então assim, a nossa legging, nossa taxa de conversão a partir do momento que a pessoa aprova a nossa legging é de 98%.
Caraca.
Porque ela tem uma modelagem que ela abraça o corpo, assim, ela vai e desenha. Show. Que é uma modelagem específica, desenvolvida, muitas camadas aí, mas... E quando a gente adicionou a premissa de moda, foi quando a gente entendeu que essa mulher precisava fazer mais coisa. E principalmente porque a minha mãe tinha essa... Tipo, gente, eu não vou voltar pra casa se eu for pra academia. E aí ela falou, e eu também não vou com essa roupa horrorosa trabalhar, sabe? Então ela começou a pôr essa sensação dela dentro da criação. A minha mãe é diretora de estilo hoje, até hoje. Então ela começou a pôr isso como...
Como consumidora mesmo.
Como consumidora, apesar dela não ser uma super de atividade física, mas ela entende o raciocínio como mulher, né? E aí a gente começou a ter isso e, juntando as coisas, acho que a qualidade com a moda fez a gente criar uma fidelidade importante, assim, com a consumidora, dela ter a confiança que ela vai pagar e vai receber. E não vai ter... Você sabe que ela sabe que ela vai estar na moda, ela sabe que... Tanto que, essa calça aqui não ficou do jeito que eu queria. Devolve e troca. Não tem... deu problema aqui, porque a gente não é perfeito, obviamente. Deu problema aqui. Toma outra.
Sensacional.
Isso é tão incrível, ele contando que nós saímos das mulheres vestido leg preta com camisetão para um verdadeiro desfile de moda. Você vai nas academias hoje, é super natural, várias cores, combinações, cortes diferentes. E isso vem puxando os homens, que também passam a cuidar mais da roupa. tirando eu, que só uso short preto e camiseta preta. Mas, cara, você vê muitos caras buscando uma modelagem diferente, cores diferentes. É muito legal isso, né? A mulherada puxando agora,
e né? E puxa, né? Porque, assim, elas estão indo arrumada pra academia.
Muito.
Então, elas vão olhar pro cara que tiver arrumado, entendeu? Assim,
verdade.
A coisa é natural, né? Mesmo que não olhar com esse olhar de interesse, mas com, assim...
De admiração mesmo.
De admiração, né? Você tá numa academia, sei lá, super legal, ou numa academia perto da sua casa. Você quer, né? Seu olho puxa você pro novo, pro arrumado, né? Então, eu acho que isso é orgânico, assim. E tem né, quebrar esse tabu, essa desmistificar que o homem não se cuida. Isso aí tá caindo, muito, já vem caindo muito.
Bastante.
Mas eu acho que o último lugar onde isso vai cair é na moda. Porque já caiu no skincare, por exemplo. Homens se cuidam, homem cuida do cabelo, homem cuida do corpo. Então eu acho que a moda vai ser o último viés ali aonde vai falar, gente, o homem precisa investir, o homem precisa inovar, precisa testar. Eu tava com um amigo esse final de semana, ele falou, meu guarda-roupa é inteiro igual. Tipo, meu, que bom, eu acho que isso tem um lado bom, que você tem um estilo, então você é fiel ao seu estilo, isso é super importante. Mas assim, você não testa nada, você não quer ver se essa outra parte também pode fazer parte do seu estilo, porque não tem mais isso, ah, eu só uso uma coisa, não... Se o meu estilo é só uma coisa, né? Se a gente acordar com raiva, a gente veste inteiro preto. Se a gente acordar feliz, a gente coloca uma camisa branca. A moda é uma forma de expressão.
De se
você
total.
Não usar ela, de alguma forma você vai expressar, né? Então, você tem que usar as armas que são dadas, né? A moda é uma delas. Então, eu acho que por isso que puxa o homem, assim. Eu acho que tem essa... Tá nascendo essa liberdade, assim, de você poder pôr a roupa que você quiser e não ser taxado de
e
nada.
E os casais indo combinandinho.
Tem toda essa história.
Nessa hora, minha mulher deve estar rindo muito lá, porque olha o meu guarda-roupa, só tem camiseta.
Então, na hora que eu tava falando, minha esposa é estilista, né, cara? Então, pensa, nós temos dois moleques. E minha esposa é daquela que, não, esse tênis não pode ir com essa calça, porque não pode ir com essa camisa. Não, mas é festa, então tem que... E, cara, ele fala, eu quero ir com um tênis de cada pé. Eu falei, lógico, põe o que você quiser. É isso que você tá com vontade? Então põe. Quero ir com a camiseta roxa, bermuda, verde e limão. Vai, à vontade, faz o que você quiser. Você abre o meu guarda-roupa, parece do Seu Madruga e do Doug Funny. Lembra do Doug Funny, que só tinha o coletinho verde?
Sim.
Então eu sou o cara que trabalha com moda mais por fora da moda que eu já conheci.
Mas eu acho que, assim, quando a gente fala de estilo... Você pode ter 20 camisetas pretas, mas cada camiseta preta expressa uma coisa. Uma manga é maior, outra manga é menor. Uma é mais curta, outra é mais comprida, outra é mais justa, outra é mais larga. Mesmo na modelagem, você pode se expressar.
Isso é
então,
verdade.
Assim, não é porque são 20 camisetas pretas que são todas iguais. Você tem o seu estilo, você ama camiseta preta. Então, assim, mas hoje é um jantar mais formal, é uma mais justa. Ah, hoje eu vou numa coisa super informal, vou com uma mais larga. Então, eu acho que na cor, é óbvio, você tem que testar, eu acho, sempre cores novas, mas eu acho que a modelagem mesmo que isso é o estilo, né? Assim, calça
faz
jeans,
sentido
por exemplo.
demais.
Calça jeans é jeans, mas tem uma para esse dia, tem uma para aquele dia.
Eu tenho um negócio, cara, eu sou meio sistemático, assim. Dia de semana eu só uso camiseta lisa, fim de semana eu só uso camiseta estampada. Eu não consigo usar a camiseta estampada durante a semana.
Nossa.
Porque quando eu uso camiseta estampada, é uma forma que eu tenho de lembrar que eu não tenho que pensar em trabalho, né? É fim de semana. Eu não uso camiseta estampada. É muito louco
É
isso,
uma
né?
expressão, né?
É uma expressão. E eu sou prático, então, cara, eu comecei a raspar o cabelo igual o Delton, não só porque tá caindo, mas é porque é uma coisa a menos para eu me preocupar. Então, a
Sei.
roupa, porra, pega primeiro do guarda-roupa, cabelo não preciso olhar, já tá feio mesmo, já tá sem, então, buscando praticidade. E Edson, pensando ainda em DNA de marca, cara, como é que vocês lidam com tanta novidade acontecendo no mercado, num contexto onde o consumidor está cada vez mais exigente, ele tem cada vez mais mecanismos de chegar em diversas marcas diferentes, tem sido mais difícil e também mais fácil cada vez você trabalhar a fidelidade. É difícil porque concorrência e vários canais, e facilidade porque tem muitas ferramentas, muitas metodologias, muitas, enfim, formas de lidar com dados. O que, que vocês estão fazendo que você julga que tem sido divisor de águas, assim, de tudo que surgiu, vocês estão aproveitando bem?
É, assim, a concorrência eu acho que é uma das maneiras mais eficientes de não deixar a gente parado, assim. Acho que, né, é muito bom você ter concorrentes porque vai te empurrando, né? Você empurra, você é empurrado e é uma evolução constante e isso é muito importante para o mercado, né? Porque senão o próprio consumidor é prejudicado, porque você para de inovar, você para de querer fazer diferente, você para de querer melhorar os processos, os serviços. Então, acho que a concorrência ela é um boost mesmo para isso. E no começo, como marketing, assim, quando a gente começou a ver muitas informações, assim, que de fato chegou informações sólidas na palma da nossa mão, porque por muito tempo tinha essa história de que será que é verdade? E aí, quando as coisas começaram a ficar verificadas, eu na minha gestão, assim, eu tive uma crise de querer pôr muita coisa na história, sabe? Não, agora eu quero falar disso, quero falar daquilo. E eu lembro de uma coleção que tinha uma família inteira sustentável, aí tinha uma outra família de outro assunto, uma outra família de outro assunto, e esteticamente a coisa ficou muito bonita. E eu falei, tá, daí lancei a coleção. E com o planejamento que eu tinha, eu falei, gente, eu não vou conseguir falar de assuntos tão distintos num período de tempo curto. E assim, para falar superficial sobre tudo, eu acho subestimar o consumidor. Para falar profundo de tudo, eu vou deixar muita coisa que não tem assunto de fora. E aí a gente levou essa coleção, a gente fez várias descobertas, mas depois disso, eu acho que uma da característica que é dos meus pais como fundadores, e é uma coisa que eu principalmente fui aprendendo com o tempo, de ser mais conservador, é de ser mais fiel às suas origens, assim. Então eu acho que quando veio esse boom de informações, eu dei uma mini tentada, mas eu voltei e falei, não, calma, deixa eu fazer muito bem o que eu sei fazer, mas assim, ninguém vai fazer melhor que eu. E aí eu dei uns dois passos para trás, no sentido de, bom, quero falar de tecnologia na matéria-prima. Quais são as melhores disponíveis no mercado? É isso. Quero falar sobre vestibilidade. Qual é o melhor modelagem, qual é o melhor jeito de fazer modelagem, qual é o jeito que eu vou ter uma assertividade maior. Quero falar sobre moda, qual é o melhor jeito de eu buscar a tendência do consumidor. E foi aí que a gente se aprofundou nesses três. E a Autogiro, em relação à sustentabilidade e social como um todo, assim, né, sustentabilidade sendo social, ambiental e econômica da empresa, a gente sempre teve isso mais nato, assim, nunca foi um esforço para a gente. A Autogiro tem um projeto com crianças e adolescentes que a gente subsidia nos contraturnos a filhos de todos os funcionários e empresas parceiras a irem lá na Autogiro, e eles têm aula de música, dança, artes, gramática.
Espetacular.
Para incentivar, e aí tem como montar o seu currículo, que você vai gostar de ver. Então, hoje você vai passar o dia na área de tal parte da empresa para ver se é isso que você gosta. Se for isso, você vai estudar isso. Então, Então a gente tenta fazer isso. Tem terreno para plantação de árvore. Tem toda essa parte que já era um sonho muito mais pessoal da minha mãe, que ela já executava isso. Sem, na época que
divulgar.
Não se falava disso. E uma das orientações por muito tempo foi: não é para usar isso como marketing. Eu não podia contar isso para ninguém. E eu ficava, gente, mas assim, a gente não tá fazendo nada de errado se a gente falar. Mas sempre foi assim: a gente não está fazendo para as pessoas verem. A gente está fazendo porque a gente acredita num todo. Tem que estar bom para todo mundo para estar bom para a gente. Então, eu acho que a gente foi contra a maré no sentido de querer abraçar tudo. A gente abraçou o que a gente sabia fazer e se aprofundou muito no que a gente sabia fazer. E eu acho que hoje eu vejo muitas marcas querendo entrar em vários territórios. E
que atender todo mundo e acaba não atendendo ninguém.
É, e é difícil porque, assim, os próprios territórios estão mudando. Né? Então você vê o assunto sustentabilidade é um assunto que está em constante evolução, em constante aprendizado. Então não é, eu nasci sustentável desse formato, daqui 2 anos você não é mais o sustentável, já tem mais evoluções. Então se você nasceu sustentável e não estiver disposto a acompanhar a sustentabilidade, você vai ficar para trás de todo jeito. Então, eu acho que a gente firmou o passo, assim, firmou o pé onde a gente sabia. E os outros assuntos, eles vêm e vão. Então, eu tenho matéria-prima fixa na minha coleção biodegradável. Então, eu tenho alguns assuntos de sustentabilidade. A nossa loja, todos os acabamentos, é de lixo retirado do mar. Então, eu tenho outros assuntos, mas não necessariamente isso virou um pilar lá dentro. Ele é um a mais que eu vou oferecer para o meu consumidor para cada vez mais melhorar e concretizar a minha relação com o consumidor. Que é só a partir de uma relação com o meu consumidor que eu vou fazer com que a gente tenha uma relação de compra e venda.
Sim.
Até porque o que as pessoas não estão se atentando, que a gente falou muito de rede social, o que eu vejo, né? Você disse ali, o que eu vejo. E hoje as pessoas com celular, elas trazem muito essa realidade. Então, se você fala de sustentabilidade, mas você não é sustentável, um momento ou outro alguém vai expor isso na internet. Então, o projeto social que vocês fazem, vocês não precisam falar. Os próprios funcionários, as próprias pessoas que participam, vão levar isso como um legado, vão divulgar, né?
Uhum. Eu acho que a maior, assim, que daí não é uma premissa que eu acredito só da Autogiro, mas eu acho que a maior premissa de hoje, né, no ano que a gente vive, no momento que a gente vive, maior premissa de todas as empresas devia ser lealdade ao consumidor.
Perfeito.
Assim, você tem que ser sincero, você tem que ser honesto, sabe? Você não pode querer falar uma coisa e não ser verdade, assim, porque primeiro porque vão descobrir e segundo que é um dinheiro que não dura, sabe? E aí qual a graça de você constrói um negócio que vai no teto em 6 meses e cai em um? E não só pelo dinheiro, mas assim, por tudo que você constrói, né? Você gasta energia, tempo, enfim. Você envolve muitas pessoas que às vezes acaba ficando desempregada. Então, eu acho que quando você é sincero, você atrai quem gosta de você.
Pelos próprios valores,
pelos cultura. Próprios valores, princípios. Então, eu acho que isso traz uma base sólida para uma empresa como a Autogiro ficar 40 anos no mercado e passar por tudo de política, econômica, né? Já foi altos e baixos em todos os cenários políticos e sempre buscando inovação, sempre buscando tecnologia, principalmente, para fazer diferente e entregar melhor para o consumidor.
Tem até uma coisa da Autogiro, cara, que se você não se importar de contar aqui, foi uma das conversas que a gente teve, eu acho que quando eu estive lá em Maringá. Enfim, eu vou lembrar aqui, você puxa se não for muito estratégico para a marca falar sobre isso. Mas um ponto que eu queria trazer, eu conheço a Autogiro há muitos anos, como eu falei, Desde, minha mãe forneceu tecido para Autogiro trocentos anos, quando ela era da TDB ainda. Lembra da TDB? É, depois na Berlan. E eu tenho muita amizade com o Otávio Vignoli, que é da Jori, que é amigão dos seus pais, do Edson e do Antônio. E da Rebeca, que foi quem nos apresentou aquele dia. Então, a quantidade de coisas que a família deles como um todo faz para Maringá é impressionante. Assim, fazem parte da história de Maringá. E não contam um décimo da quantidade de coisa boa que vocês fazem. Então, é muito legítimo quando a gente vê marcas, pela essência, fazendo o que faz sentido dentro de um contexto, mas não fazem só por causa do marketing. Você comentou, hoje Autogiro, ela trabalha atacado e varejo, certo? Uhum. Ela começou por essência atacando... atendendo especificamente o atacado. E cara, você contou um case para mim de como vocês fazem para tangibilizar a performance dos lojistas, né? Isso é uma coisa, a gente nem falou lá fora se podia falar disso ou não, se não puder não tem problema. Cê, lembra que você me contou que tem o chipzinho na peça, que o representante... Isso, você pode falar disso? Então, show de bola. Sim. Se puder contar... É que para você parece que é simples, porque vocês já fizeram faz tempo. Só que até hoje, eu posso te afirmar que 99% das marcas estão pensando em como fazer alguma coisa. Você fez de um jeito super simples, mas ainda assim resolveu o problema.
Assim...
Até desculpa interromper, só para colocar todo mundo no bar, quem está nos ouvindo...
Obrigado, e quem está aqui
enfim, a Autogiro vende para lojistas que, por sua vez, vendem para o consumidor final. E a grande dor do mercado de moda histórica é que as marcas fazem seu planejamento de desenvolvimento, de produção, de compra, enfim, dependendo do seu modelo de negócio, com base no seu sell-in. Então eles olham assim, eu produzi tantos mil de tantas peças e eu vendi, foi um sucesso. Mas elas não sabem como é que foi o sell-out. De repente ela só transferiu o problema de lugar, entende? Ela fez uma coleção que, cara, vendeu para 100 lojas. Estão umas 100 lojas de estoque até aqui. Ou seja, na próxima coleção, grandes chances dessas lojas não voltarem a comprar no mesmo volume. Então, e a grande dor do mercado é conseguir saber como é que foi o sell-out para daí voltar e planejar tudo de novo.
A gente até ganhou um prêmio agora nesse ano de aquele GS1, que é justamente com esse projeto. A gente implementou o RFID, que eu não lembro as siglas, para que cada letra significa, mas ele é um chip que vai na etiqueta da peça, e esse chip, com o sistema dele, você consegue traquear a vida do produto. Então, até que ele seja vendido, né? Então, a partir do momento que ele é dado como vendido, esse chip morre. E aí, a nossa grande dificuldade era porque muitas vezes o representante, né, que é um super canal de venda nosso, chegava na loja e falava, não, mas eu comprei 10 camisetas, mas ainda tem várias. Aí o cara liga um negócio assim e fala, não, você só tem uma, você pode comprar mais 9.
Olha que foda.
Caraca. Então, assim, o RFID possibilita toda essa transformação da venda. E você traz assertividade e gera lucro pro cara.
Exato.
E aí é a relação. Você vai construindo a relação, sabe? Você gerou lucro para ele. Você falou, não, você pode comprar mais 11 que você vai vender. E é uma roda que... Quando um gira, todo mundo gira.
É isso. Sensacional. Então,
esse processo ele foi instituído principalmente... não foi por isso. Isso foi um
plus.
Um desencadeamento do processo. O processo foi colocado em prática porque... A história da expedição é complexa demais, né? Assim, a expedição é um lugar, assim, que é muito difícil.
É um mundo à parte.
É um mundo à parte, né? E conta-se muito com pessoas que, né, como nós, não somos perfeitos. Então, tem erros e N fatores, assim. E aí, na expedição, era um processo muito complicado, porque a gente tem mais de 1.300 pontos ativos. Nossa. Só de multimarca. Então, é uma logística complexa. E aí a gente tinha que fazer a separação. A gente fazia... Eu fiz isso muito tempo, quando eu não tinha até 18 anos. Eu era obrigado a trabalhar, assim, pelo meu pai, tá tudo bem. Não era um trabalho... E aí, eu ia lá. O que, que a gente fazia? A gente pegava uma caixa, separava as peças do pedido, em manual. Você colocava... Tinha um computador aqui, você colocava a caixa de um lado, cheia, e a caixa vazia do outro. Então, você bipava um por um. Você terminava, ele falava, tá faltando tal coisa, e ou tal coisa não está no pedido. Aí você tinha que pegar a caixa, procurar se aquilo lá estava lá e tal. Com o RFID, você tira da gôndola, você põe dentro de uma caixa, e ele já te dá tudo isso, não precisa bipar. Então, você tira da caixa, lacra a caixa e foi. Então, assim, a gente não erra. Se tem peça a mais, ele te fala onde na caixa que tá. Ele vai... apita, tipo AirTag. Então, você não fica com esse tempo de ter que esvaziar a caixa inteira. E para fazer balanço, que era um super desafio numa expedição gigantesca, numa loja... Assim, eram dias de balanço, né? Porque você tinha que contar tudo. Sim. Hoje é meia hora. Você chega e faz... Tem tanto.
E com índice de erro bem mais baixo, quase
então,
zero.
Assim, e aí foi uma das primeiras indústrias, né, de confecção que conseguiu operacionalizar isso em toda a cadeia, porque daí vai para nossa loja. Então, na nossa loja é a mesma coisa, assim. A gerente fala, ah, não, eu não vendo top P. Mas por que que você não tem na loja, então? Porque aqui tá falando que vendeu tudo. Ai, não, então eu vou aumentar o meu pedido. Então, assim, a gente tem a experiência no multimarca, mas hoje a nossa loja própria acaba virando um laboratório ali para testar tudo isso. Então, o RFID, ele foi uma grande evolução, assim. Ele foi bem complicado para entrar no processo da indústria inteira, né? Porque você precisa pôr ele em todos os processos. Porque ele você mede ele dentro da cadeia de produção, né? Até ele chegar na expedição.
E
É
isso é
tudo.
muito legal porque ele falou, né? Ah, você tem uma ferramenta lá no começo do episódio, né? Você tem uma ferramenta e você não precisa que ela se pague na hora, né? Não sei se você vai recordar, a gente foi numa grande marca de jeans aqui de São Paulo e o cara tinha isso, eles tinham implementado, só que ficou muito caro. E aí diminuiu a margem e eles cortaram porque não valia a pena e tal. Entendendo o processo agora, né, cara? Na
Nossa.
verdade, foi só pressa mesmo de fazer dar certo, né?
E a pressa, ela é válida, né? Eu acho que quando você tá falando de investimento ali, né, tal. Mas se você achar que fazendo a mesma coisa você vai ter resultados diferentes, não tem como, né? Assim, mesmo que a ferramenta seja surreal, assim. Tipo, CRM é uma coisa nova, assim, né? Toda essa tecnologia em volta do CRM é uma coisa nova. Mas, assim, é totalmente dependente de receber alimentação de pessoas que estão, né?
Exato.
O CRM, por ele, não faz nada.
Só vai burocratizar e deixar tudo mais
Exato.
complexo se você
Agora,
não tiver.
assim, CRM preenchido da maneira correta, com as informações necessárias, toda essa parte que é um processo que antes não existia, que a mulher da loja tinha isso na cabeça. Ai, não. O João gosta de camiseta lisa, tal, tal, tava na cabeça dela. Então, assim, colocar isso dentro de um CRM é um processo novo.
Exato.
Aí o CRM vai se pagar. Agora, pegar a cabeça da gerente, da vendedora, adicionar um processo burocrático e esperar que ele gere uma coisa, não vai funcionar. Então, assim, precisou mudar o processo para ter um benefício. Então, a gente tem essa consciência lá dentro, assim, que precisa mudar o processo. E meu pai é o mais... Ele é super conservador.
Essa respiradinha é incrível, cara.
Eu já ia falar, meu pai é o mais... Não, assim,
Deixa eu
meu pai,
respirar e
ele é o
pensar.
mais... Tudo é muito... Tem que ser muito explicado, assim, muito porquês. Mas ele não se opõe à inovação. Mas, ao mesmo tempo, ele quer que a inovação funcione.
Perfeito.
Então, né, se precisa mudar o processo, muda o processo. Mas se eu estou investindo numa ferramenta, eu quero que essa ferramenta me dê retorno.
Perfeito.
Então, faz todo sentido. Eu acho que é ele, né, dando esse apoio para mim, para minha irmã, que eu tenho uma irmã que trabalha lá também, a outra mora aqui em São Paulo. E a gente tendo esse apoio, a gente acaba tendo, né, coragem também de investir numa ferramenta dessa.
Até, doutor, uma coisa que eu comentei do Autogiro com o Sandro, que me chamou muita atenção, a gente tem todo tipo de cliente. O cliente que qualquer inovaçãozinha que aparece já sai contratando e implementando, não sabe nem por que começou e nem sabe qual que é o fim da implementação, mas... E tem aquele cliente que é enraizado pra caramba. E a Autogiro tem uma mescla interessante, né? E eu já tinha ouvido isso, que teu pai, pela experiência que ele tem, não é que ele engessa. Ele só sabe que as coisas têm que se pagar. E que as coisas têm que mexer algum ponteiro. Então, eu vejo com bons olhos isso. Porque no final do dia, você tem os dois extremos e você chega no meio termo. É.
Assim, eu demorei a ver com bons olhos. Assim, porque pra mim era só resistência, sabe? Mas eu entendi, assim, depois de um tempo que precisa ter mais cuidado, assim. Principalmente no que você falou, o porquê. Eu acho que muita gente quer fazer muita coisa e esquece por que tá fazendo aquilo. E de fato, assim, tem que, seu propósito, a tecnologia tem que estar alinhado com seu propósito. Não é porque a tecnologia é boa. Tem muita coisa boa de tecnologia, mas nem tudo... né, assim, casa com a sua com todas as empresas. Tem coisa que funciona em um, tem outra coisa que não funciona. Então eu acho que o mundo tecnológico, ele é sedutor, assim, né? Meu, você vê umas coisas acontecendo, você fala, nossa, imagina que sonho, imagina que, né? Mas tá, como que isso faz eu chegar mais perto do meu propósito? Ah, não, isso agora não contribui. Ou isso contribui, mas eu não consigo mudar o processo agora. Então eu não posso também, né,
atropelar.
Mas o que é muito importante é que o digital, ele é sedutor, porém você consegue metrificar. Uma propaganda numa revista, num jornal, como era feito antigamente, você não tinha uma métrica clara.
É um desespero, né? Você pensar como que a gente vivia, né?
Exato. De quantas pessoas você impactou? Hoje já tem.
Ah.
E um grande case foi uma marca que a gente atende com a nossa plataforma de vendas, né, de Inside Sales, que usa o WhatsApp como canal. E a empresa sempre pressionando, querendo mais coisa, querendo novidade, não sei o quê. Até o João teve uma boa sacada de, cara, vamos implementar aqui um painel para você entender o resultado que você está tendo com essa ferramenta. E aí eles entenderam que eles estavam faturando, passando por esse canal, por essa ferramenta, o WhatsApp, eles estavam faturando mais de 100 vezes o que eles pagavam pra gente. Aí o tratamento mudou, não traz mais novidade, não.
Calma, né?
Vamos entender um pouquinho mais como é que esse 100 vira 200.
Ah.
E hoje a gente tá nesse processo, cara, de otimizar aqui, e o faturamento, assim, tá indo 200 vezes o que ele investe com ferramenta. Então, surreal.
Ficou até barata a ferramenta.
Ficou demais.
E acho que para quem vende tecnologia, o grande objetivo é esse. É fazer o negócio ser tão bom que né, você não precisa necessariamente cobrar o que ele fatura. Mas, assim, eu mudei o curso do negócio do cara, sabe? A tecnologia tem esse poder. E isso é muito... sedutor.
É, né? Você falou, todo mundo ganha, o fornecedor,
exato,
quem contrata e o seu cliente.
Exato.
E
o digital é muito bom, eu acho que a gente passou por uma aceleração aí nos últimos anos do digital, mas eu tenho uma sensação, assim, que a gente não tinha nada, daí a gente foi para tudo, a gente vai chegar no meio do ponto onde existe um possível equilíbrio, assim, sabe? Até o próprio mercado de influenciadores, eu acho que tá mudando.
Total.
Tá amadurecendo, né? O consumidor tá amadurecendo com a influenciadora. A mídia digital, ela tem que ser muito mais inteligente, muito mais assertiva. Antes você tinha, né, testes A e B de anúncios, por exemplo. Hoje, você erra por, né, assim, é muito difícil errar. Você tem muita informação sobre tudo. Então, você tem que ser muito mais cauteloso, assim, cirúrgico, exato. Então, acho que o digital, ele tende a entrar numa coisa mais real, assim, numa coisa mais menos invasiva, assim, na nossa vida, né? Porque eu acho que ela ainda é invasiva, assim, eu tenho a sensação.
Eu até queria provocar um pouquinho aqui uma discussão rápida. Principalmente as gigantes, né? A gente tá preparando aí o boletim. Até dar um contexto aí pra galera do que é o boletim, o track. Que eu queria falar um pouquinho do próximo que a gente tá falando para encaixar com a pergunta aí.
Basicamente, nós temos uma das nossas soluções, que é o Track, que ela tem a missão de ligar um farol fora da sua empresa para trazer informações que sejam relevantes para o teu negócio. Só que ainda é muito distante no nosso mercado. Quando você olha para concorrentes ou benchmarks, você busca informações mais subjetivas. Só que dentro da subjetividade que você encontrou, quais de fato se repetiram mais vezes. Então, exemplo pragmático. Pô, tal marca lançou muita cor tal, com tal gola, com tal manga. Então, isso é a tendência. Opa, mas espera aí. A gente está vendo aqui que apesar de 80% da coleção ter sido nessa direção, 70% dos produtos remarcaram em 15 dias. Então, apostaram, mas não significa que foi tão bem. Só que até você conseguir trazer isso para dentro do seu processo é muito complexo. E daí a gente teve uma sacada e falou, cara, vamos então começar a fomentar o mercado com algumas informações iniciais? E aí a gente criou o boletim e o track. Então, a cada 15 dias ou a cada 30, Deltão?
30.
A cada 30 dias a gente solta um boletim da marca A contra a marca B, no bom sentido, de falar, cara, essa marca lançou mais produtos desta forma, com esses atributos, e os produtos dentro dessa faixa de preço, dentro desses atributos, nessas cores aqui, as que mais deram sold out, né, que acabaram o estoque, e ou aquelas que não remarcaram foram essas. Então, a gente tende a crer que foram aquelas que performaram melhor.
Uhum.
E faz um comparativo dessas marcas. Então, quem se inscreve na nossa rede social, no site, né, Doutão?
No site.
No nosso site, passa a receber esse boletim todo mês, a cada 30 dias, a princípio, sem custo para o mercado.
E a próxima que a gente vai lançar é o embate das gigantes chinesas, né? Então, vai ser a Shein versus a Temu. E aí, fazendo toda a preparação do boletim, que vai ser lançado no começo do ano que vem, a gente começa a entender, trazendo um pouquinho de rede social, né? Lá é muito forte o live commerce. Então, chega ao absurdo de ter uma influencer chinesa lá que levanta a peça 3 segundos e solta e sai vendendo horrores. E isso aqui ainda não pegou. De longe, estamos bem longe disso, aliás, né? De vender ao vivo as peças ali, a influenciadora trazendo isso. Como que você enxerga esse abismo? Você acha que não é cultural nosso? Você acha que ainda tem espaço para investir nisso?
Então, assim, alguns pensamentos. Acho que um primeiro, enquanto você falava, assim, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça é que hoje a percepção que eu tenho é que a nossa conexão não é tão boa. Então tem um delay que não rola na China.
Conexão, você fala internet mesmo.
Internet. Então, assim, às vezes você tá na live e você fala, eu quero esse copo azul. Quem falou primeiro? Entendeu? Porque para mim, o meu comentário sobe na hora que eu fiz. Mas para você que tá recebendo, dele veio antes. Então, tem um problema da conexão, que a gente tá em constante evolução para mudar, que é, no meu ponto de vista, um ponto. E eu acho também que o consumidor brasileiro, ou do mundo inteiro, não sei exatamente, foi condicionado a pensar que a internet ela tem a obrigação de te vender mais barato. Então, eu acho que a live commerce hoje, para as marcas, ela acaba se tornando uma campanha de promoção. Então, você tem que, ó, comprando na live, você tem 10%. Comprando na live, você ganha um fone. E esse, eu não acho ruim, mas eu acho que as marcas, elas estão selecionando as suas lutas para remarcar produto. E hoje tem plataformas, tem uma plataforma que chama Mimo, que ela é de live commerce, que ela criou um processo para não ter esse problema da conexão. Mas ela também, né, promove, tipo, com benefício a live commerce. Então, o benefício e um jeito legal de fazer isso, eu acho que a gente não achou esse lugar ainda, sabe? E o consumidor brasileiro, que eu mais conheço, tem a necessidade da relação ainda, sabe? Mesmo que digital. E, então, eu acho que a live esfria isso muito mais. E esse senso de urgência, assim, o brasileiro ainda... não acho que ele é tão vítima disso, sabe? De, tipo, se eu não comprar agora, eu vou perder essa garrafinha. Não, tá tudo bem.
Você acha que, de repente, um caminho pra isso seria criar uma conexão onde, cara, essa coleção foi lançada só pro live commerce, por exemplo?
Eu acho que tem que ter uma história mais profunda pra fazer o consumidor brasileiro ficar na live 40 minutos. Porque são 40 minutos. Você pode fazer uma live de 20, mas você vai apresentar 10, 15 produtos. Porque você vai ter que parar, né? Na China, já estão no outro lugar. Mas assim, você vai ter que explicar. Então, essa camiseta, ela é de algodão, ela tem isso, isso e isso. Um minuto. Você vai fazer uma de 20, você vai fazer, sei lá, 15 produtos. Aí você tem um investimento, que daí você tem que pegar uma câmera boa, um microfone, luz... Porque também você não vai fazer uma coisa com cara de amador, sabe? Assim, sim. Não é simples, como parece. Então, eu acho que tudo isso as marcas vão colocando na ponta do lápis. Mas, assim, o live commerce, ele basicamente acontece com a gente hoje dentro do atendimento do WhatsApp.
Verdade.
Então, um para um, sabe? E o CRM, ele foi uma puta ferramenta para adiantar esse processo. Mas eu acho que hoje a gente vive muito isso, assim. A pessoa meio que faz um vídeo ali na hora da roupa. A gente tem atendimento via WhatsApp. E assim, cresce muito, assim. Um número surreal pra gente ficar, tipo... É um WhatsApp.
Pô, ele me deu uma ideia, mano. Da gente implementar com inteligência artificial live commerce dentro do WhatsApp. Com respostas prontas.
Oh. Mais uma ferramenta grátis.
Só falta um lugar para testar, né? Você conhece alguma marca de fitness?
Disruptiva.
Disruptiva, que gosta de inovação.
Mas vamos conversar aqui depois do episódio.
E eu acho que é isso que vai fazer a diferença. Se a gente porque daí, assim, cara, eu vou fazer uma live. Eu tenho que fazer o convite no Instagram para a pessoa clicar em outro link, entrar em outra plataforma, se cadastrar em outro link, assim...
Pra esperar o horário, num contexto onde tudo on demand.
Entende? Sim, é atrativo desde que seja uma coisa prática. Agora, se você tiver que fazer um esforço, por que que o chinês é ótimo? Porque ele entra lá no WeChat, o WeChat você paga, você recebe foto, a sua rede social é lá, a live é lá, seu endereço já está cadastrado no aplicativo. É igual a Amazon, você clica e comprei. Você não precisa. Hoje, para você fazer um negócio assim, onde você clica e compra, você tem que chamar no Instagram, daí você põe o link lá. Aí a pessoa entra no link, ela tem que se cadastrar. Ela põe o e-mail dela, o CPF dela, o cartão dela, o endereço dela. Todo como se você estivesse comprando. Aí você não comprou nada. Aí você espera meia hora para entrar a live. Aí você fica 40 minutos assistindo a live pra decidir o que você vai querer comprar. Aí às vezes você decide e não tem mais, acabou. Então, assim, eu acho que essa falta de praticidade impossibilita cada vez mais, entendeu? Assim, é difícil, né? A gente como consumidor, você não clica tantas vezes.
E eu acho que tem muita vez esse negócio do horário, cara. A gente tá acostumado com... Pô, os nossos filhos, né? Eu tenho um de 7 e um de 3. E a gente não assiste TV há anos, desde que eles nasceram. Quando eles veem alguma coisa... Ah, e a gente paga o premium lá do YouTube. Também não tem propaganda. Então, se porventura, sei lá, pega o celular da avó que não tem o premium, Que negócio é esse? Tira isso da tela. A gente já está acostumado a ser tudo on demand, né? Ao passo que a live é horário marcado, senão ninguém mais tem paciência para isso. Então, eu acho que tem um lugar aí. E você falou uma coisa que me chamou atenção e eu concordo, Edson. Recentemente, eu sou viciado em podcast, né? Não à toa, a gente criou aqui, né, Deltão? Para ser um hobby, virou nossa paixão. Mas eu consumo muito podcast. Eu assisti esses dias um episódio puramente sobre antropologia. E no episódio eles estavam falando sobre o fator cíclico de a cada 7 anos a humanidade ter os picos dos extremos, 8 ou 80. E o que, que é o 8? É a necessidade do toque, a necessidade, né, de
conexão
humana. E o 80 é o metaverso, onde as pessoas não vão mais se ver como elas são, vão criar os skins e blá blá blá. E aí a gente chegou no metaverso e todo mundo, não é isso que a gente quer. E pum! Aí começa automaticamente as grandes influenciadoras que a cada semana estavam com uma marca diferente, as pessoas começam a sacar que aquilo não é de verdade. E é um metaverso também. Aí de repente as micro-influenciadoras começam a ascender. Então, se a gente parar para analisar a evolução das redes sociais, daquilo que vem, fica, de fato, tem muita conexão com essa questão antropológica de 8 ou 80. Uhum. Então, a live, ela não é nem o 8 nem o 80, mas também não chegou no 40. Eu não sei, ela é complexa. Até a gente vem conversando muito com uma startup muito legal de um cara bem bacana, que ele tem uma plataforma incrível de live commerce. E a gente vem pensando, como é que a gente faz para pegar a nossa inteligência com a sua live commerce e fazer um negócio que... Mas a gente não achou também.
Mas sabe o que funciona muito para live commerce? Muito atacado.
Mas qualquer padrão de marca, qualquer perfil, independente do...
Então, porque Autogiro, como um grupo, tem uma marca que chama Recorpus. Essa marca, ela foi criada...
Incrível, por sinal.
Para trazer sustentabilidade para a indústria. Porque a indústria gera estoque de matéria-prima e sobra de tecido. Esse estoque de matéria-prima mais a sobra, após um ano que a gente lançou ela no mercado, após um ano a gente reaproveita a matéria-prima para não descartar. Então ela é Recorpus. E nela é um trabalho... Que a live é muito forte. Muito forte. É tipo... Vende muito. Porque a galera daí tá comprando para um negócio. Aí eu acho que a sua atenção é diferente.
Diferente, não faz sentido.
Entendeu?
Cara, preciso encerrar esse episódio.
Preciso trabalhar.
Eu preciso anotar. Cara, dá pra gente fazer um negócio bem legal. De verdade mesmo, viu? Nossa, cara, tipo o que a gente teve lá com o Fadel. Dá para unir essa questão da live, da ligação, da videochamada, que é muito forte no atacado mesmo, dentro do WhatsApp, de forma automatizada e humanizada. Porque você tem todo o dado histórico de venda, tudo que a pessoa compra...
E agora o WhatsApp dá para pagar, né?
Dá.
Dá, dá.
Tem um limite, você não vai conseguir vender muito.
Mas acho que pro varejo funciona. Acho que daí o atacado tem que sair da plataforma WhatsApp, que daí a gente faz, por exemplo, em algumas plataformas. E assim... Vende muito rápido. Muito rápido.
Porque se eu tenho todo o dado histórico de venda do João, o gosto dele, os dados de pagamento e tudo mais, cara, eu consigo já trazer um pré-mix pra ele e a gente vai em cima do que ele gosta no momento que ele quer, entendeu? Então eu tenho um humano meio que de sobreaviso ali.
E você cria facetas, né? Tipo assim, vou criar uma live para Joãos. Todo mundo que comprou preto na última coleção.
Exatamente.
Live para Joãos. Live para Delta, sabe assim?
Exato.
Spoiler?
Nossa senhora. Não, a gente vai... Vamos sair daqui com a POC agendada já.
E acho que é isso, assim. Ter possibilidades, né? Dentro hoje do mundo da moda no Brasil, quanto mais possibilidades de venda... É o X da questão, assim, você não pode ficar preso em um canal, em um jeito, que é tudo muda muito rápido. Então...
O Rony fala muito sobre isso, né, que por muitos anos no digital a gente acostumou com campanha de last click, né, então aquele cliente que sempre comprava nesse perfil de campanha, um anúncio lá de clique aqui, compre. e que não existe mais last click, e não existe mais o consumidor que é só de loja física, o consumidor que é só de loja digital. Então, às vezes, o Edson, ele compra da marca XPTO, mas ele foi impactado num anúncio, ele viu um outdoor e ele comprou na loja física.
Eu tô
apanhando aqui. Do...
Eu tô vendo, senhor.
É a pegadinha da Fernanda. Deixa
como quebrar um pedestal em três passos.
Eu tô meio Roberto Carlos hoje, eu tô... Não sei por que esse microfone.
E, pegando isso, assim, o consumidor, por ele... Eu acho que por nós como marca ter exposto ele a tanto publi, que foi publi, assim... coisa surreal. Você, né, assim, teve influenciadoras que faziam 13 por dia.
Nossa. Over.
Over. E nós comprávamos. Porque eu sempre falo assim, eu sou a maior vítima possível da influência digital. Assim, eu sou super influenciável. Super. Apesar de eu saber que é publi, sei que tá sendo pago para eu ver aquilo, eu sou influenciado. E... Então, acho que a gente expôs demais, assim. A gente levou o público para um lugar insalubre, quase, sabe? Então, acho que depois que o consumidor sacou isso, ele falou, tá, eu vi o publi, mas eu preciso somar novos fatores para decidir o publi. Então, eu acho que ficou mais moroso o processo do last click, entendeu?
Porque faz todo sentido, é uma jornada na veia.
É uma jornada na veia, assim. O cara falou, não, calma. Essa pessoa recebendo dinheiro para falar disso. Anotei essa informação. Aí eu vejo no ads, eu vejo meus amigos usando, eu vejo no fulano, no ciclano, aí eu decido minha compra. Agora, se eu vejo no beltrano, ou em uns amigos que não são tão amigos, eu falo, já não quero.
Eu mesmo sou viciado em avaliações. Não tem mais nada que eu compro online sem olhar avaliações.
Você acredita que eu não faço isso?
E eu tô agora vendo muito de foto e vídeo. Então, por exemplo, o João comprou uma calça, eu vou lá e vejo a avaliação dele. Falo, cara, essa modelagem ficou ruim, é apertado, o tamanho não condiz. Esqueço o produto na hora. Então é essa... conexão de, cara, se funcionou pra ele, funciona pra mim.
É. Tá. Isso é ótimo.
Posso fazer biblioteca?
Bora.
Seguinte, a gente tem aqui um quadro chamado Biblioteca Digital, onde cada convidado vem e coloca... O João toda vez, toda semana vem e coloca uns 5 podcasts. Já vi um de Aliás, qual que é a lógica, qual que é o racional pra você escolher? Você faz assim, ó.
Rodar o mapa mundo.
É esse aqui hoje.
Cara, eu já tentei hackear o meu processo, eu não sei te responder, Deltão.
Modo aleatório.
Mas você é influenciado? Você vê as pessoas falando?
Não, cara, sabe a questão que você falou do mood, que você veste uma roupa?
Uhum.
Eu, honestamente, cara, eu não visto uma roupa de acordo com o meu humor, mas eu vejo um tema de podcast de acordo com o meu humor.
Mas daí você digita lá.
Eu digito lá, sei lá, cara,
X.
X. Por que as pessoas estão tão mal-humoradas? Aí, podcast. Aí eu começo a achar, assisto, não, isso aqui tá chato, vou pro próximo. Aí eu acho, porra, esse assunto tá interessante, aí eu vou.
Ah, você testa.
Eu vou testando.
Ah, tá.
Então, eu não faço mais pesquisa no Google, cara. Eu me dei conta disso esses dias. Eu jogo no YouTube, como fazer tal coisa?
Eu sou TikTok.
Como não sei o que lá. Então, TikTok eu nem tenho, eu me sinto um tiozão fora da cara.
Não, é muito melhor que Google, tá?
É mesmo, TikTok?
Muito melhor. Sim, é inexplicável o quanto o TikTok comeu o Google, assim. É surreal. Surreal. Você digita assim, o que fazer... Eu tava viajando, eu, meu pai e minha mãe. E aí eles falaram, a gente queria sair pra jantar num lugar calmo. Que, gente, como que eu vou escolher um restaurante assim, em meia hora? Eu digitei no Google, restaurantes mais formais em tal lugar. E aí apareceu uma lista e você tem que clicar um por um e vai na foto. Tarará. Entrei no TikTok. Restaurante para jantar com os meus pais. Que videozinhos das pessoas, já com o vídeo, que era bom comer, como é o lugar... Todos, aí eu cheguei pros meus pais e falei, qual desses vocês preferem? Mostrei três vídeos, meu pai falou isso. Falei, chamei o Uber.
Foda.
É outro, assim...
Faz sentido, agora, eu captei agora, Edson, porque eu faço a mesma coisa no YouTube, porque o YouTube deve ter copiado, então, do TikTok, os shorts.
É, sim.
Então, quando eu vejo os shorts e, pô, legal. É a antiga sinopse, né? Então, pô, legal.
Exato. E já vem, assim, melhor comida, tem que pedir isso, senta fora, todas as instruções.
Alô. Mais um... Desculpa, Deltão, mas mais um insight pra POC. Camisetas básicas de gola, não sei o quê. Shorts, olha.
Que eu ia falar agora. O short, ele economiza o tempo. Então, vídeos curtinhos substituem até uma live, né? Pra gente fazer uma plataforma de live.
Não, substitui a sinopse, cara. É. Porque você não abria filme. Pô, você só tem 2 horas pra ver um filme. Não dá pra você começar a ver vários até escolher um. Então, você lê a sinopse. Pô, fulano matou sinão, não quero ver sangue hoje. Ah, não sei o que de comédia. Ah, comédia já é mais legal.
E assim, se for pensar numa live commerce onde você vai arrastando o que você gosta, imagina que sonho. Você só clica e compra. Sobe, compra.
Ou mete.
Então, ó, já tá combinado, então, Deltão. até o meio do ano que vem.
Olha, segundo vontade, tempo, tá? Pra ir no alto giro.
Segundo tempo
nenhum.
Do podcast com o Edson contando como é que foi a POC.
Perfeito.
Né?
Isso aí.
Sensacional.
Perfeito. Vamos lá pra biblioteca. Então você vai trazer aqui pra gente, seja filme, podcast, livro. Algo que você queira compartilhar com a audiência pra gente deixar na nossa biblioteca digital aqui.
Uau.
Independente do tema, algo que você queira recomendar que seja bem bacana.
E até pra te ajudar, Edson, toda vez a gente vem algum convidado, a maioria da galera lê vários livros e eu sou uma besta quadrada, assim, eu começo a ler um livro, na segunda página eu já tô pensando em outra coisa, então eu já comecei a ler mais de 1000 livros na vida, mas eu acho que eu terminei uns 4, assim. O último que eu li foi o Reizinho Mandão. Não, mentira. Mas eu tô dizendo isso porque, enfim, cada um consome...
Um tipo
eu
de...
só podcast, cara. Uhum. Se você me perguntar qualquer tema...
É, assim... Eu gosto só de ler romance, sabe? Assim, não gosto muito de conteúdo pra leitura porque eu fico tenso, assim. Minha cabeça começa a trabalhar, não dá. Mas eu acho que eu gosto muito de assistir... séries que retratam a evolução do comportamento do ser humano, assim.
Irado.
Então, assim, tudo muito de época, assim, desde, de, sei lá, um Downton Abbey, que é 6 temporadas, começa em 1920, acaba em 1900 e alguma coisa. Então, assim, você vê... Sei lá, chegar na geladeira. Eu acho isso muito louco. A gente assistiu uma série onde as pessoas estavam chocadas com a geladeira.
Nossa,
e eu sempre fico pensando, o que... O meu raciocínio vendo isso é... O que que nós hoje estamos ficando chocados? Que daqui a pouco vai ter uma série fazendo piada de nós, sabe? Tipo, olha o pessoal feliz com o iPhone, que dó, né? Porque você pensa, vai ter esse momento de um, né? A Copernic lançou aquele smart, aquele dispositivo inteligente, que ele, você acopla ele na sua roupa.
Nossa.
E ele faz tudo. Não tem mais aparelho, não.
Verdade.
Tem mais tela. Seu olho não cansa. Então, assim, em algum momento, isso vai ser o novo iPhone, ou o novo, sei lá. Então, eu acho que eu amo essa evolução. A gente estava assistindo eu achei um filme... Como que é o nome do filme do Leonardo DiCaprio que a gente assistiu?
Assalto ao
Um que tá até no cinema.
Do Leonardo DiCaprio? Deixa eu ver aqui. Eu já, o Downton Abbey eu já anotei, porque a minha esposa adora coisa de época.
E esse é um filme que mostra a história de como o americano... se comportou, né, o branco se comportou em relação ao indígena quando acharam petróleo em Oklahoma.
Esse aqui? Assassino da Lua das Flores.
Isso.
Tá no cinema, então.
Acho que tá no cinema.
Tá no cinema,
legal. É, 2023, não sei.
E assim, o comportamento do branco em relação àquilo, naquela época, com pouca informação. Então, assim, essas coisas sempre me faz questionar The Crown, por exemplo, também, que é super mainstream, assim, todo mundo assiste, mas lá você vê que antes as pessoas ficavam chocadas com algumas coisas que hoje é crime, sabe, fazer. Então, assim, eu acho que isso sempre me coloca num lugar de, se você parar, você vai ser engolido, sabe, assim, se você parar de inovar, vai vir uma pessoa nova que vai fazer 2% melhor que você e vai te comer.
E cada vez mais rápido, né?
Cada vez mais rápido.
Você fica obsoleto
cada vez mais rápido. Meu pai e minha mãe sempre falam isso, assim, tipo, se você não andar pra frente, você vai nascer uma outra autogiro que vai fazer uma coisa, um passo na sua frente e vai pegar seu lugar.
Fato, tem razão.
Fato. Sim, quantas pessoas tiveram ideias incríveis, por detalhe, não foram a bola da vez.
Fato.
Então, assim, tem que estar atento. E eu acho que eu gosto dessas coisas justamente porque me faz ficar meio alerta, assim.
Competitivo.
Competitivo, é.
Perfeito. E Edson, queria aproveitar já para você deixar os seus canais, onde as pessoas te acham, onde você gosta mais de produzir conteúdo, trazer insights.
Sou ruim de produzir conteúdo, apesar de trabalhar com isso. Mas eu tudo que eu faço está no Instagram, no arroba Edson Recco, RSCO.
Inclusive, vocês vão ver um Reels maravilhoso que ele mesmo editou do treino lá, que eu achei.
Você viu, né?
Eu vi, cara.
Não, gente, é o que eu tento, tá? E o Instagram é uma ótima ferramenta, porque ele já te entrega pronto, né? Você só põe lá e ele já até sincroniza o áudio. Mas, enfim, eu tô super tentando. Mas é legal, assim, ter uma plataforma, né? Às vezes eu postei o vídeo da inauguração da loja de BH que a gente foi agora. E as pessoas comentando, nossa, não acredito, tá, tem BH, tem na minha cidade. E isso é muito bom, assim. E pra gente chegar lá e falar, não, eu já conheci a Autogiro. É uma coisa meio... Tá funcionando, tá dando certo, isso é muito bom. E a rede social aproxima, né, disso. Acho que isso é um grande asset.
Qual que é o seu Insta?
Edson Recco.
Edson Recco.
Isso. É isso.
E um resumão seu aí do episódio.
Cara, assim, eu acho fantástico a história da família, para começar. Como eu falei, já conheço. E vocês não falam 1% do tanto que vocês fazem bem para um monte de gente. Outro fator que eu acho bem interessante, cara, tem vários ingredientes, né? A gente falou de inovação e tudo mais, mas tem um fator geracional absurdo, cara. Quantas empresas no Brasil você vê quebrando quando passa da primeira para a segunda para a terceira e por aí vai, ou às vezes nem chega na terceira, enfim. E eu acho que vocês fazem, vendo de fora, tá, Edson? Óbvio que o mato é sempre mais verde, né? Quando você tá olhando do outro, mas eu acho que vocês fazem de uma forma muito profissional isso e muito legal, e você trouxe vários relatos, né? De ter o freio e o acelerador, e eu acho que é isso que vai chegar no meio. Outro ponto muito importante, cara, é a questão do DNA, que a gente vem falando a cada episódio. Coincidentemente, a gente vem falando com marcas que têm DNAs fortes, que num momento pré-pandemia e até durante a pandemia, um pouquinho antes da pandemia mesmo, todo mundo começou a fazer roupa fitness, então quem fazia jeans também começou a fazer fitness, todo mundo de repente começou a ter marcas fitness, né?
Virou álcool gel, né?
Virou álcool gel. E foi curioso que em nenhum momento eu vi vocês perdendo o DNA, a essência, a forma de se comunicar, e da mesma forma que surgiram mil, ficaram as mesmas e aquelas que mantiveram o DNA firme. Então, eu acho que esse é um fator de atenção bem importante, né? Ter clareza da persona, ter clareza do que o consumidor procura, como que você se posiciona para melhorar a vida dele, entender que você não vende puramente produto, qualquer fundo de quintal pode vender, você vende uma solução. Então, eu acho que todos esses fatores ficaram muito bem retratados hoje, né, Delton?
Sensacional. Para mim, o ponto alto aqui fica por conta da cabeça de inovação. Então, independente se você tem uma linha de sucessão na sua empresa, na sua marca, é importante ter pessoas disruptivas. E não quer dizer que, assim, cara, ele é o cara mais tecnológico, é mais inovador do mundo. Você viu, estava em administração e caiu para marketing. Então, é importante ter uma pessoa do lado que te desafia, que te leva para o próximo passo, que seja um incomodado, Porque isso é importante, né? Para que você nunca fique para trás, né? Preso ao que funcionava 10, 15 anos atrás, né?
E outro ponto que ele falou que me chamou bem a atenção foi um papo que a gente teve com a Lígia aqui, né? Em um dos podcasts anteriores, dos episódios anteriores, que as pessoas mais inovadoras que eu conheço são aquelas que têm coragem de fazer o básico bem feito e se ater a isso, né? Não ficar preocupado em criar o próximo rocket science, assim, qual que é o próximo Facebook ou metaverso ou whatever que seja. Então, vimos isso hoje aqui também, muito bom.
Show de bola. E antes de me despedir, eu queria mandar um beijo e um abraço especial pra minha filhinha, Ana Clara, 8 anos.
Hoje?
Não, não é aniversário, mas ela ficou toda orgulhosa, porque ela escuta muito Spotify, a gente tem uma playlist de ir pra escola. E aí ela foi ver lá o como é que chama? Retrospectiva dela, e o podcast top 1 dela era o podcast do papai. E aí ela ficou toda feliz e tal. E aí na playlist da escola ontem foi domingo, foi hoje, a gente foi pra escola e ela queria pôr o podcast.
Sensacional.
Então sim, filhinha, obrigado aí pela sua audiência, sei que é pouquinho, mas já conta bastante.
Não, conta, e ó, também fazendo um reconhecimento, essa bagaça que só existe graças a esse cara aqui. Foi ele que a gente, não, pô, imagina que legal, não sei o quê. Um belo dia ele, ó, abre o link aí do Google Meet, e eu cliquei e já tava gravando, e o primeiro episódio foi assim. Então, um reconhecimento também que só existe graças a esse cara aqui. Eu acho que esse já é o episódio 70.
Para fazer tem que começar,
tem que
né?
Começar.
É isso.
Só, exatamente. Só fazendo.
Coragem de fazer o básico bem feito. Para mim.
Isso é um desafio, né? Assim, porque o básico parece básico.
É.
Né? O básico parece pouco. Né? Você está fazendo o seu básico, mas para muita gente às vezes não é básico. É e divisor. É o que, assim, eu falo sempre. A autogira existe por causa do consumidor, por causa, né, de Deus, primeiramente, assim, 100%, que ele que dá força, principalmente para os meus pais aí, de ter passado por X, né, situações. Mas o consumidor, assim, acho que a gente criou essa relação de verdade. Acho que isso, a gente entende que é um básico nosso. Mas, assim, vai ser muito claro, muita verdade. Eu acho que ajuda, né? Com certeza, no fator decisivo de compra lá.
Faz todo sentido.
Sensacional. E você que nos assistiu, nos ouviu até agora, muito obrigado aí por sua audiência e mais um episódio. Não se esqueça de deixar o like aí, de marcar a estrelinha lá no Spotify, nos seguir no YouTube também, nos seguir, para que você possa receber os episódios sempre em primeira mão. E te pedir também para compartilhar isso aí, cara, porque é pra gente chegar ao máximo possível de pessoas levando esse conteúdo aí divertido e tentando sempre trazer alguma coisa que vá te ajudar no dia a dia. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Valeu. Muito obrigado.